No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a falar sobre as aplicações práticas e teologais do Concílio sugeridas pelas pregações de Advento do Frei Raniero Cantalamessa. No programa passado, recordamos as afirmações do pregador da Casa Pontifícia no Advento, que dizia que a maior novidade do pós-concílio na teologia e na vida da Igreja era o Espírito Santo. Não que o concílio houvesse ignorado sua ação na Igreja, mas de alguma forma não havia dado destaque ao seu papel central. O novo Pentecostes para a Igreja, desejado por João 23 para o concílio, começou a acontecer mais tarde, após a sua conclusão. Nos últimos anos, disse Cantalamessa na sua pregação de Advento, temos observado passos decididos na direção da valorização da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Padre Gerson Schmidt.
O pregador da Casa Pontifícia, Raniero Cantalamessa, tem refletido nas pregações do Advento passado sobre o cinquentenário do Concílio e suas aplicações práticas e teologais para a Igreja atual, o que nos interessa aqui de modo muito particular. O frade e padre Cantalamessa diz que depois do concílio se multiplicam os tratados sobre o Espírito Santo. Dentre os católicos estão assim os teólogos Congar, Hanner, Mielen, von Balthasar e também os luteranos Moltmann e Welkert e muitos outros. O tratado de Mielen, por exemplo, tem como título Der Heilige Geist als Person, Ich du Wir. É significativo esse título, o Espírito Santo como pessoa, eu, tu, nós. Ou seja, esse título dá a ideia não estática, mas de comunhão dinâmica do Espírito Santo com a Trindade. Na parte do magistério, houve a encíclica de São João Paulo II, Dominum et Vivificantem, publicada em 1986, por ocasião do 16º centenário do Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 381, o próprio Sumo Pontífice, em 82, João Paulo II, promoveu um congresso internacional de pneumatologia no Vaticano. Pneumatologia, pneumato, espiritologia, estudo do Espírito Santo, cujas atas foram publicadas pela Livraria Editora Vaticana, em dois grandes volumes intitulados Credo in Spiritum Sanctum. Lembramos aqui que o primeiro concílio de Constantinopla foi debatido a natureza de Cristo e contra o arianismo, heresia no início da Igreja, que negava a dupla natureza de Cristo. O arianismo, como uma doutrina religiosa, defendia a ideia de que Jesus Cristo não era um ser divino, mas apenas filho de Deus. O concílio de Constantinopla aprovou o Credo Niceno-Constantinopolitano. Expandiu-se a menção do Espírito Santo no credo, declarando que o Espírito Santo é o Senhor, o doador da vida que procede do Pai, como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Por isso ficou implicitamente estabelecido que o Espírito Santo deve ser o mesmo ser, ousia, diz a teologia, o mesmo ser que o Pai e o Filho. Essa decisão do concílio sobre o Espírito Santo também deu apoio ao oficial para o conceito da Trindade. Ainda na primeira pregação do Advento deste ano último, Cantalamessa disse que nos últimos anos estamos observando passos decisivos na direção da valorização da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que muitas vezes foi esquecido ou não reconhecido no seu papel principal na ação da Igreja. Fim de sua carreira, Carbar fez uma declaração provocativa que foi, em parte, também uma autocrítica. Disse que no futuro iria desenvolver uma teologia diferente, a teologia do terceiro artigo. O terceiro artigo entendia, naturalmente, o artigo do Credo sobre o Espírito Santo. A sugestão não caiu no vazio. Desde que foi lançada a proposta, surgiu a atual corrente denominada precisamente Teologia do Terceiro Artigo. Tal corrente não quer tomar o lugar da teologia tradicional, seria um erro se pretendesse, mas estar do lado e reavivá-la. Ela se propõe a fazer do Espírito Santo não somente o objeto do tratado que lhe diz respeito, a pneumatologia, mas assim dizer a atmosfera no qual se desenvolve toda a vida da Igreja e toda a pesquisa teológica, à luz dos dogmas, como um antigo padre da Igreja definia o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo perpassando, sendo a fonte, sendo o motor de tudo, de toda a teologia, de toda a vida da Igreja.